Olá, quinta-feira, 5 de dezembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. O Tubby nem foi lançado e a justiça já está atrás. Foi decidido no final da noite de quarta-feira, na 15ª Vara Criminal de Belo Horizonte, o bloqueio a qualquer acesso ao aplicativo. O app, criado como vingança ao Lulu, forneceria meios para que os homens avaliassem o comportamento e desempenho sexual de mulheres e seria lançado esta semana. Todas as mulheres com perfil no Facebook seriam incluídas automaticamente na lista de contatos e poderiam ser avaliadas sem consentimento prévio. Vários grupos que lutam em favor das mulheres entraram com pedido de medida cautelar contra o aplicativo com base na Lei Maria da Penha. A decisão foi tomada pelo juiz Rinaldo Kennedy Silva, titular da Vara Especializada de Crimes contra a Mulher da capital mineira. Na liminar, fica proibido que o Facebook, a equipe do próprio Tubby e as lojas de aplicativos do Google, Google Play, e a Apple, na App Store, veiculem o aplicativo sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento.
A Microsoft tem muitos motivos para comemorar a semana. As ações da companhia atingiram sua maior alta em 13 anos, chegando à marca dos US$38,94 ao final do pregão desta quarta-feira. A última vez que a empresa chegou a um resultado superior a esse valor foi em 18 de julho de 2000, quando os papéis fecharam a US$39,25. A valorização pode ser associada às preparações para a saída de Steve Ballmer do comando da companhia, marcada para agosto de 2014. Além disso, as análises favoráveis a produtos como o Windows Phone e o Windows 8.1 também podem ter colaborado para o crescimento dos papéis da Microsoft. É um bom ano para a empresa, já que, ao longo de 2013, as ações já apresentaram valorização de 45,7%.
Após dois trimestres atrás da IBM no mercado de servidores, finalmente a HP reassumiu a ponta depois de um modesto crescimento e uma queda de 4,5% sofrida pela concorrente. Com isso, a HP fechou o semestre com participação de 28,1% do mercado, de acordo com o relatório apresentado pela IDC. O relatório ainda apresentou um forte e surpreendente crescimento de empresas taiwanesas, responsáveis por vender peças e servidores completos a empresas como Google, Amazon e Facebook, que oferecem ou precisam de servidores na nuvem. De acordo com o relatório, essas empresas abocanharam uma grossa fatia de 6,5% do mercado, um crescimento 45,2% superior ao apresentado um ano atrás. Se fossem uma única empresa, elas estariam à frente da Dell e hoje ocupariam a terceira posição no ranking.
O consórcio Bluetooth SIG, grupo de empresas que mantém a tecnologia, anunciou o novo padrão Bluetooth 4.1, cujo foco maior é a conectividade. A atualização não trouxe muitas inovações, mas proporcionou diversas melhorias em relação à versão 4.0. A principal delas é a adição de recursos do sistema para o usuário final, como, por exemplo, fazer com que o Bluetooth e o LTE possam funcionar simultaneamente, sem interferir um com o outro. Além disso, os fabricantes de dispositivos têm agora mais controle sobre alguns aspectos técnicos. Também foi adicionado um recurso para a criação de canais dedicados, que poderão ser usados para conexões via IP. A ideia do grupo é fazer do Bluetooth um importante componente da Internet das Coisas, conceito utilizado para denominar um mundo completamente conectado, com sensores, conexões sem fio, etc.
De acordo com a empresa de segurança online Trustwave, cerca de 2 milhões de logins e senhas roubadas de serviços como Twitter, Google e Facebook foram encontradas em uma base de dados na Holanda. O servidor faz parte de uma grande botnet apelidada de Pony e possui logins capturados de 92 países, indicando que o ataque é global. Segundo a Trustwave, o maior volume de dados roubados vem das redes sociais. 1,58 milhão de nomes de usuários e senhas que utilizam esses sites diariamente, sendo que dessa quantidade, 318 mil são do Facebook, 60 mil do Yahoo, 54 mil de contas do Google e 20 mil são do Twitter. Outros 320 mil logins foram roubados de serviços de e-mail e o restante pertence a perfis do LinkedIn e de outros aplicativos online. A maior parte de logins roubados é de usuários da Holanda, seguida por Tailândia, Alemanha, Singapura, Indonésia, Estados Unidos, Síria, Irã e Líbano.
A fabricante russa IOTA finalmente lançou no mercado europeu seu smartphone com tela e-ink, a mesma encontrada no Kindle da Amazon. O IOTA Phone chegou às lojas da Rússia e outros países da Europa nesta semana e custa o equivalente a R$ 1.615. Fazendo às vezes de telefone e leitor digital, o aparelho conta com duas telas. A frontal é uma LCD Gorilla Glass com 720p de resolução e 4,3 polegadas. O outro display tem a mesma dimensão e fica localizado na parte traseira, conferindo um aspecto levemente inclinado para o celular. Ao utilizar o iotaphone, o usuário tem a possibilidade de passar conteúdos de uma tela para outra. Enquanto a principal é usada para a maioria das funções, a traseira pode se tornar específica para a leitura. Confira todos os detalhes e especificações do iotaphone no Canaltech.
E termina aqui esta edição do nosso podcast. Voltamos amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!